die aktuelle politische Lage in Brasilien. Darum soll es gehen bei Focus International in der heutigen Ausgabe vom 16. Dezember 2021. Im Folgenden hört ihr eine Zusammenfassung zur aktuellen politischen Lage von Leonardo Sakamoto von Reporter Brasil. Er sprach am 26. November 2021 beim Runden Tisch Brasilien, organisiert von der COBRA, der Kooperation Brasilien, dieses Jahr pandemiebedingt online. Hört den Beitrag von Leonardo Sakamoto, dem Sprecher von Reporter Brasil, im Folgenden portugiesisch-deutsch konsekutiv übersetzt. Damit soll das Original auch gewürdigt werden, denn die Übersetzung ist immer auch eine Interpretation bzw. Zusammenfassung.
O interessante é que quando ele completou 1000 dias, ou seja, 2 meses atrás, para celebrar a data, porque ele adora celebrar o próprio governo, ele prometeu fazer uma coisa nova. E aí, ao invés dele lançar um projeto de empregos de qualidade, não fez isso, não fez também um pacote de ações para garantir comida a quem tem fome, tampouco ele abandonou o negacionismo, que foi muito claro e muito presente na sua gestão da pandemia, e ele também não foi mais transparente na crise energética. O que ele fez para celebrar os 1000 dias do governo dele foi organizar uma série de comícios eleitorais ao longo do país, e é isso, eu acho que é o primeiro ponto que precisa ser deixado bem claro. O que Bolsonaro fez ao longo destes 3 anos de governo foi preparar-se para a reeleição. Mas ele não se preparou para a reeleição, mostrando resultados do governo, mas fazendo comícios, agindo como um candidato. Ele nunca deixou o palanque eleitoral de 2018. Né? E aí ele fez o quê nessa série de comícios? Ele inaugurou pequenos trechos de asfalto, viajou o Brasil para inaugurar pontes, para inaugurar salas de embarque de aeroportos, para inaugurar estações de metrô que nem ele tinha feito, né? Em cidades pequenas, médias e grandes, e aproveitava para fazer grandes comícios eleitorais. Né? O que acontece é que a reprovação dele, né, ele nas pesquisas Datafolha e IPEC, que são as mais confiáveis do Brasil, ele atingiu 53%. Daí vocês me perguntam, como é que um governo que atinge 53% negativos, né, a aprovação dele é 53% negativa, a desaprovação é de 53%. Vocês me perguntam, como é que um governo desse continua podendo ter a liberdade que tem? Simples, Bolsonaro comprou uma parte significativa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional brasileiro tem um grupo de partidos que são fisiológicos, são partidos que eles não professam nenhuma ideologia exatamente, né? Eles são partidos cujo objetivo é manter, são agremiações partidárias, muitas vezes que são oriundas, vêm de partidos que existiam na época da ditadura militar, mas hoje esses partidos são fisiológicos, o objetivo deles é simplesmente se manter no poder e manter os seus membros e filiados no poder. Bolsonaro garantiu para o Congresso Nacional, para essas lideranças que a gente chama de centrão, né, grande centro, centrão, o Bolsonaro prometeu para essas lideranças recursos financeiros para que eles pudessem se reeleger, grandes recursos para poder gastar em suas bases, bilhões de reais, e por conta disso, 140 pedidos de impeachment, ou seja, 140 pedidos de cassação de Bolsonaro que chegaram até a Câmara dos Deputados no Brasil, foram temporariamente engavetados pelo líder, né, da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que é parceiro de Bolsonaro, digamos até que é chefe de Bolsonaro, porque ele controla o poder de caçar o presidente. Ao mesmo tempo, Bolsonaro garantiu bilhões de reais para o Congresso Nacional, numa situação que tornaria denúncias de corrupção antigas, né, envolvendo o governo Lula, governo Fernando Henrique, governo Dilma, outras denúncias que foram feitas no passado, tornariam todas essas denúncias brincadeiras de criança, uma vez que os recursos envolvidos agora e, digamos que, o cinismo com o qual ele trata isso, são surpreendentes.
Zu seinem Regierungsjubiläum 1000 Tage Bolsonaro hat der Präsident kein Gesetz erlassen, das bessere Arbeitsplätze garantiert. Er hat auch kein Maßnahmenpaket angekündigt, um denjenigen Menschen etwas zu essen zu geben, die gerade an Hunger leiden. Er hat auch nicht damit aufgehört, die Pandemie zu leugnen. Und er hat auch nicht mehr Transparenz in der Energiekrise hergestellt. Was er getan hat, um sein Regierungsjubiläum zu feiern, war eine Wahlkampftournee im ganzen Land. Bolsonaro ist durchs Land gereist, um neue Straßen, Brücken und Flughafenterminals einzuweihen, die seine Regierung teilweise nicht einmal hat bauen lassen. Was Bolsonaro in seiner Amtszeit gemacht hat, war alles ein langer Wahlkampf. Bolsonaro hat nie versucht, durch konkrete Erfolge seiner Regierung Wahlkampf zu machen. Er hat sein Regierungsamt nie wirklich angetreten, sondern ist seit 2018 einfach im Wahlkampfmodus geblieben. In den Umfragen kommt er auf eine Ablehnung in der Bevölkerung von 53%. Warum kann eine solche Regierung an der Macht bleiben? Die Antwort ist recht einfach. Bolsonaro hat einen signifikanten Teil des Parlaments gekauft. Ein recht großer Teil der Abgeordneten gehören Parteien an, die keine spezifisch politische Ausrichtung haben. Das einzige Ziel dieser Parteien und Abgeordneten ist es, an der Macht zu bleiben. Bolsonaro hat diesen Parteiführern des Centrão finanzielle Mittel versprochen, um dieses Geld in ihren Parteien und Wahlkreisen zu investieren. Aus diesem Grund sind die 140 Amtsenthebungsverfahren, die in dem Abgeordnetenhaus angekommen sind, in der Schublade verschwunden. Der Parlamentspräsident Arthur Lira ist ein Freund bzw. auch ein bisschen der Chef von Bolsonaro, weil er kontrolliert, wann und ob ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Da Bolsonaro Billionen Reais an den Kongress weitergeleitet hat, passiert da gar nichts. Diese Summen an Korruption lassen die angezeigten Korruptionsfälle der Vorgängerregierungen von Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff oder Lula da Silva als kleine Kinderscherze erscheinen.
Bolsonaro, ele conseguiu uma proeza, né, de convencer uma parcela de 11% da população, representada por seus fãs mais radicais, números da pesquisa da Datafolha, de que a principal crise no Brasil, ela não é econômica, ela não é sanitária, ela não é de trabalho, ela não é alimentar. A principal crise econômica é uma ameaça à liberdade. Ele, à medida que ele era colocado contra a parede nos últimos anos, ele começou a vir a público com uma narrativa, com um discurso de que ele estava tendo, ele e os seus seguidores e a população estavam tendo sua liberdade ameaçada pela imprensa, pelos sindicatos, por deputados da oposição e da esquerda, pelo Supremo Tribunal Federal, por muitas empresas. Por quê? Porque Bolsonaro construiu a narrativa de poder em torno de uma ideia de que o Estado brasileiro ele é uma grande amarra, mas não é a mesma ideia de que da discussão liberal de que um Estado funciona como uma amarra, não. Ele coloca uma ideia de que é necessário destruir, é necessário implodir, né, o jeito de se fazer política, as leis, as regras que existiam no Brasil desde 1988, pós-ditadura, para poder construir algo maior e melhor em cima disso. Desde que assumiu o poder, Jair Bolsonaro trabalha para vender a ideia de que o interesse dos indivíduos é sempre mais importante do que o poder da coletividade, do que o bem-estar da coletividade. Nem todo indivíduo, claro, né? Apenas aqueles que atuam sobre a lógica dele. Ou seja, agricultores anacrônicos, ultrapassados, madeireiros que desmatam a Amazônia, garimpeiros que invadem territórios indígenas ilegalmente, policiais e militares que agem como criminosos, religiosos fundamentalistas que provocam muitas vezes violência contra comunidades LGBT, QIA+, empresários gananciosos. Ou seja, a liberdade individual de não usar máscara durante a Covid é mais importante que salvar vidas na pandemia. A liberdade de tirar árvores e minerar a Amazônia em busca de ouro é maior do que as mudanças climáticas. A liberdade de lucrar a qualquer custo é mais relevante do que a de garantir um mínimo de dignidade a trabalhadores. Erra quem pensa que os apoiadores de Jair Bolsonaro são apenas zumbis, né, que seguem a palavra dele. Há muita gente que segue Bolsonaro interessada em um Estado menor que saia de cena, um Estado que saia de cena, permitindo que simplesmente a lei do mais forte. Ou seja, dizendo, a lei do mais armado ou a lei do mais rico. Digo mais armado porque desde que assumiu, Bolsonaro vem lutando para aumentar o número de armas à disposição da população. Existe quem age como zumbis, mas existe quem é sócio na fazenda. Em um jantar com lideranças conservadoras em Washington, nos Estados Unidos, em março de 2019, Bolsonaro foi bem sincero em seu intento de demolir o país para construir algo novo à sua imagem e semelhança. Ele disse: "O Brasil não é um terreno aberto onde nós podemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir, desfazer o Brasil, para depois nós começarmos a fazer, que eu sirva para, pelo menos, ser esse ponto de inflexão na vida do país."
Bolsonaro hat es geschafft, seine Anhängerschaft, die ca. 11% der Bevölkerung darstellen, zu überzeugen, dass die größte Krise, der sich Brasilien aktuell gegenüber sieht, nicht die Wirtschaftskrise, keine Gesundheitskrise oder die Arbeitslosigkeit oder sogar der Hunger ist, sondern eine Bedrohung der individuellen Freiheit. Als er immer weiter unter Druck kam, versteifte sich sein Diskurs auf die angebliche Bedrohung der individuellen Freiheit durch den Staat. Die Presse, die Gewerkschaften, die Gerichte, einige Firmen und die Oppositionspolitiker und Politikerinnen sind diejenigen, die individuelle Freiheiten einschränken. In Bolsonaros Vorstellung müssen die Regeln, wie seit Jahrzehnten Politik gemacht wird, in Brasilien kaputt gemacht werden, um etwas Besseres an diese Stelle zu setzen. Seit er an der Regierung ist, versucht er, diese Idee zu verkaufen, dass die individuellen Interessen viel wichtiger sind als die kollektiven Interessen der Gesellschaft. Natürlich nicht alle Individuen, sondern nur diejenigen, die nach seiner Logik handeln, also Landwirte der Agrarindustrie, Holzfäller, die Amazonien abholzen, Goldgräber, die in indigene Gebiete eindringen und diese zerstören, Polizisten, die sich wie Kriminelle verhalten, um sich zu bereichern, fundamentalistische Religionsführer, die nicht selten Gewalt an LGBT-Menschen provozieren und weitere rücksichtslose Unternehmer und Unternehmerinnen. Die Freiheit, keine Masken zu tragen, war während der Pandemie wichtiger als Menschenleben zu retten. Die Freiheit, im Amazonas Regenwaldbäume schlagen zu dürfen und Gold abzubauen, ist wichtiger als den Klimawandel aufzuhalten. Die Freiheit, aus allem einen ökonomischen Benefit zu pressen, ist wichtiger als die Grundrechte von Arbeitnehmerinnen. Diejenigen, die glauben, dass Bolsonaros UnterstützerInnen nur Zombies sind, die seinen Worten folgen, irren sich. Viele der Menschen, die Bolsonaro unterstützen, wollen einfach den Staat loswerden und das Recht des Stärkeren walten lassen. Das Gesetz der am besten Bewaffneten, das Gesetz der reichsten Menschen. Die Anzahl der Waffen in den Händen der Bevölkerung hat enorm zugenommen. Bei einem Abendessen mit konservativen Führern in Washington war Bolsonaro sehr klar mit seiner Agenda. Er sagte: "In Brasilien gibt es im Moment keinen Platz, um etwas Neues aufzubauen. Wir müssen das, was besteht, zerstören, um etwas Neues aufzubauen. Hoffentlich tauge ich wenigstens dafür, diesen Bruch im Land zu vollziehen."
Leonardo Sakamoto, Sprecher von Reporter Brasil, über die politische Lage in Brasilien.
Após manifestações, né, de 7 de setembro, em que ele convocou os seus seguidores às ruas, numa ameaça de um golpe de Estado, sim, Jair Bolsonaro vem fazendo ameaças de golpe de Estado ao Brasil, né, ele não trouxe soluções nesse evento, né, que ele convocou dezenas de milhares de seguidores, ele não trouxe soluções para os problemas nacionais, como a fome, como a Covid, como o desemprego, mas ele aproveitou o momento para atacar mais um pouco as instituições, né, ele subiu mais um degrau nesse ataque às instituições, que é o que ele vem fazendo. Bolsonaro vem adotando uma tática de morde e assopra junto às instituições. Ele ataca as instituições, erode, tira um pedaço delas, depois volta e fica quieto um tempo. Depois ele volta a atacar de novo. E ele vem fazendo isso nesse vai e vem ao longo dos últimos 2 anos e quase 3 anos de governo. Né? O que ele vem falando, por exemplo, que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, a parte do Congresso que não concorda com ele, e mais os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, estão barbarizando, estão tentando tolher a liberdade da população, pelo que eu já comentei com vocês. E ele empurra a população brasileira, os seus seguidores, para atacar essas instituições, para não seguir o que eles falam essas instituições. Eu estou caminhando já para essa participação, para o final dessa minha participação inicial, mas é importante que seja, entenda-se isso. E acho que esse é o mais importante. Vocês ouvem o tempo inteiro que Bolsonaro é corresponsável pelo desmatamento na Amazônia, sim, que é corresponsável por um caos sanitário, sim, que ele se tornou um pária, ele se tornou um rejeitado internacional na última reunião do G20, em Roma, ele foi deixado de lado, enquanto outros líderes mundiais, Biden, Angela Merkel, entre tantos outros, se reuniam, conversavam sobre políticas, ele foi fazer turismo nas ruas de Roma. E enquanto as pessoas discutiam o futuro do planeta em Glasgow, na COP26, Bolsonaro voltou para o Brasil para fazer mais comícios eleitorais. O que acontece com Bolsonaro é que ele não se importa em ser páreo internacional, bem pelo contrário, isso alimenta internamente os seus seguidores mais fiéis e mais radicais que veem nele mais do que um presidente, veem nele um messias, veem nele ele é chamado de, o apelido dele, inclusive, junto a esses seguidores, é mito. Né? Ele é tratado como um ser mitológico por esses seguidores, como um ser que, na verdade, tá libertando o Brasil de uma ditadura comunista, e é isso que vocês ouviram, dos seguidores de Bolsonaro, e Bolsonaro diz que o Brasil vivia numa ditadura comunista antes. Então, o que acontece é que o governo de Bolsonaro não é um governo incompetente, e acho que esse é o meu principal recado. O governo Bolsonaro é um governo extremamente competente, mas é um governo competente não na construção de um Brasil que garanta a qualidade de vida à população, mas é um governo competente na desconstrução de regras, de leis, de normas e de instituições que o Brasil criou desde a sua redemocratização, desde a nova Constituição Republicana de 1988, para garantir qualidade de vida à população. O objetivo de Bolsonaro é atender o seu público de extrema-direita e atender sócios do governo. Sócios do governo que, como eu falei, pecuaristas ilegais, madeireiros ilegais, policiais ilegais, parte do mercado financeiro que também opera de uma forma muito violenta, não se preocupando se o país é uma democracia ou uma ditadura, se preocupando apenas em ganhar dinheiro. Bolsonaro está cumprindo a promessa dele de campanha em 2018. Ele está desconstruindo instituições, desconstruindo regras. Né? E aí, nesse processo de desconstrução, não cabem, na verdade, coisas como um projeto de empregos, não cabe um projeto de segurança alimentar, não cabe um projeto de segurança pública. Esse projeto de desconstrução, portanto, essa morte, esses 613 mil mortes, esses quase 15 milhões de desempregados, toda essa situação faz parte de um grande projeto nacional. Sim, o Brasil tem um grande projeto nacional hoje, que é esse projeto de desconstrução de Bolsonaro.
Auf einer von Bolsonaro selbst organisierten Demonstration am 6.9.2021 hat keine Lösung für Probleme des Landes vorgelegt. Nutzte die Gelegenheit, die Institutionen des Landes weiter anzugreifen. Er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er greift sowohl das Parlament als auch die obersten Richter immer wieder an und ruft seine AnhängerInnen auf, den Entscheidungen dieser demokratischen Institutionen nicht mehr Folge zu leisten. Er versucht, diesen Institutionen die Legitimität abzusprechen. Die Tatsache, dass Bolsonaro während dem G20-Treffen in Rom als Aussätziger behandelt wurde und durch die Straßen flanierte, während sich die anderen Regierungschefs trafen, um sich auszutauschen, ist nichts Negatives für Bolsonaro. Als die anderen Regierungschefs in Glasgow an der COP26 versucht haben, sich auf eine Lösung der Klimafrage zu verständigen, flog Bolsonaro zurück nach Brasilien, um weitere Wahlkampfveranstaltungen zu machen. Das passt alles in seine Erzählung des Enfant Terrible, der sich nicht mit der normalen Politik einlässt und wird von seinen radikalsten Anhänger und Anhängerinnen sehr gefeiert. Bolsonaro wird von denen als Mythos gefeiert. Er wird von ihnen als mythologischer Held verehrt, der Brasilien von einer kommunistischen Diktatur befreit. Genau das, was ihr gerade gehört habt. Die Bolsonaristas sagen, dass Brasilien gerade eine kommunistische Diktatur erlebt. Die Regierung von Bolsonaro ist nicht inkompetent. Die Regierung von Bolsonaro ist sehr effektiv darin, die Regeln und Institutionen zu zerstören, die über viele Jahre aufgebaut wurden, um ein gemeinsames Miteinander zu ermöglichen. Das Ziel von Bolsonaro ist es, seine rechtsradikalen Anhänger und Anhängerinnen zu befriedigen und den illegalen Goldgräbern, Holzfällern, Polizisten, Teilen des Finanzmarkts etc. Handlungsspielräume zu verschaffen. Damit erfüllt er sein Wahlkampfversprechen von 2018. In diesem Regierungshandeln gibt es keinen Platz für Arbeitsrechte, öffentliche Sicherheit oder Nahrungsmittelsicherheit. Dieses Deskonstruktionsprojekt, diese 613.000 Tote in der Pandemie, diese fast 15 Millionen Arbeitslosen sind Teil eines großen nationalen Projekts. Ja, Brasilien hat ein großes nationales Projekt und das ist dieser Zerstörungsprozess der Institutionen durch Jair Bolsonaro.
E aí, para finalizar, eu tinha me dado 10 minutos com a tolerância de mais 5, e gastei esses 5 mais de tolerância. Para finalizar, é importante que se diga, e a gente vai até discutir, pode discutir sobre isso, é que, apesar de tudo isso, apesar de estarmos neste momento com uma inflação galopante, uma inflação, inclusive, que cresceu em muito, a inflação e desemprego e a fome, que cresceu em muito por conta da incompetência do presidente durante a pandemia, ele estendeu artificialmente a duração da pandemia, atacando medidas de isolamento social, atacando máscara, promovendo remédios inúteis, como cloroquina e hidroxicloroquina, né? Por conta disso, a pandemia durou mais tempo do que deveria no Brasil, é diferente de outros países em que vocês tiveram ondas, a onda brasileira foi muito longa, né? O que significou e foi traduzido em muitas mortes. O que acontece no final das contas é que a economia sofreu por conta da gestão dele, a inflação sofre, toda vez que ele fala o que fala, o dólar sobe, o petróleo sobe, tudo isso mais. Por que eu estou querendo colocar isso? Porque apesar dessa situação econômica periclitante, essa situação econômica absurda, nós temos um presidente que, por incrível que pareça, ainda é um dos favoritos para a eleição presidencial no ano que vem. Ele e Luiz Inácio Lula da Silva são os dois grandes favoritos, saíram números de nova pesquisa hoje e eles continuam como grandes favoritos e provavelmente os dois vão se enfrentar no ano que vem. Por quê? Porque Bolsonaro conseguiu construir esta base que concorda com ele de que quer um novo Brasil, um Brasil sem regras, um Brasil da lei do mais forte. É isso, obrigado.
Es ist wichtig, dass trotz dieser massiven Inflation, dieser Hungersnot, dieser Arbeitsmarktkrise, obwohl er unwirksame Medikamente in Zeiten der Pandemie angepriesen hat, die Impfung ablehnt und damit die Pandemie verlängert hat. Was am Ende zählt, ist, dass die Wirtschaft unter seiner Regierung gelitten hat. Und immer wenn er sich äußert, fällt der Wert unserer Währung. Und obwohl wir diesen komplett verrückten Präsidenten haben, ist er immer noch einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Er und Lula sind die beiden Favoriten und werden sich vermutlich in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl gegenüberstehen. Bolsonaro ist in dieser Situation, weil er es geschafft hat, sich mit seiner Politik gegen Regeln und für das Recht des Stärkeren eine Basis aufzubauen.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute einen Input von Leonardo Sakamoto, Sprecher von Reporter Brasil, über die politische Lage in Brasilien. Ein Debattenbeitrag beim Runden Tisch Brasilien 2021, aufgezeichnet am 26. November 2021 bei dieser Online-Veranstaltung. Mehr zur aktuellen Lage in Brasilien, gerade auch unter Bedingungen der Pandemie könnt ihr am 28. Dezember um 16 Uhr in der RDL-Sendung Maishun Café, dem zweisprachigen Podcast aus Brasilien und Deutschland, hören.